person, that bitch. Even when I'm crying crazy, yeah, I got boy problems, that's the human in me. Bling, bling, then I solve them, that's the goddess in
you
me.
You could've had a bad bitch, not committal. Help you with your career, just a little.
You're supposed to hold me down, but you're holding me back. And that's the sound of me not calling you back. Why am I in gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum, bum, dum, 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 bum, bum.
You trying to break my heart? Oh, that breaks my heart. That you thought you ever had it? No, you ain't from the start.
Olá meninas, tudo bom? Meu nome é Vini Castro, eu sou host solo, porque hoje eu tô aqui, ó, sozinho pra poder falar de Ed Astra. Mas antes, eu queria perguntar pra vocês, sentiram saudade? Eu senti saudade, a gente ficou um mês sem publicar nenhum episódio, estamos aqui organizando a casa, vendo o que pode fazer pra melhorar o programa, tentando conseguir mais participações especialíssimas pra vocês. Enquanto voltamos a produzir conteúdo. A partir de agora, a gente vai começar a lançar episódios quinzenais de BacanaCast. Então, uma semana sim, outra não, aqui no feed mesmo. Os bacanas extras, como esse, vão sair quando der, porque o bacana extra é realmente aquele programinha safado que sai quando a gente precisa cobrir um buraco. E os bacana games estão também aí na força do Espírito Santo. Eu tô tentando fazer novos formatos pra poder trazer mais gente pra escutar o podcast, mas enquanto isso não sai, e vai ser de 15 em 15 dias. Os programas agora, em vez de serem na quinta, sexta-feira, vão sair às segundas. Então, esse podcast, que é um bacana extra, vai estrear aí no meio da semana, mas o próximo episódio, que era pra ser sobre Batman, mas na verdade agora sobre tudo que tem mais gostoso na DC, vai sair nas segundas-feiras. Então, nas segundas-feiras, vamos lá, olha no feed, Spotify, Google Podcasts, iTunes, no YouTube também tem, meninas, um episódio novíssimo pra vocês. Nós somos o BacanaCast com K no Twitter e BacanaCast normal, @BacanaCast no Facebook e no Instagram. E estamos lá. Vem conversar com a gente sobre o que você achou dos episódios, dá dicas, se quiser participar também, tamo lá. Então é isso, vamos conversar um pouquinho sobre a Ed Astra daqui a pouquinho.
I'm attempting to reach Dr. Clifford McBride. This is Dr. McBride's son. Dad, I'd like to see you again. I recall how we used to watch black and white movies together, and musicals were your favorite. I remember you tutoring me in math. You instilled in me a strong work ethic. You should know I've chosen a career that you would approve of. I've dedicated my life to the exploration of space. And I thank you for that.
What is happening out there is a crisis of unknown magnitude.
We believe your father may be involved.
My father's dead.
What exactly are you requiring from me?
Exploration isn't always a noble venture. We have to hold out the possibility that your father may be hiding from us. We have a job to do. Are you ready?
I'm ready.
Eu vou começar dizendo que esse filme é um filme lento pra cacete. Então, assim, não é um filme pra todo mundo, não é um filme fácil de engolir, é um filme complicado. Ed Asner Rumo às Estrelas lançou dia 26 de setembro de 2019. Eu assisti ontem sozinho no meu midday mais especial, Eu Conto Comigo Mesmo, Deite Comigo Mesmo. É uma direção do James Gray e tem no elenco Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga e Natasha Leone, que tá fazendo o mesmo papel. Tudo bem que ela aparece por, sei lá, 2 minutos no máximo, assim. Numa cena super fake que ela começa a digitar no computador os novos arrivals lá na estação de Marte, mas assim, rapidinho ela chega, rapidinho ela vai embora. O filme, e isso eu só fui maturar depois que eu saí da sessão de cinema e quando eu comecei a ver as diquinhas e as críticas online, é que é um filme coming of age, só que ele já é velho, né, risos. Brad Pitt é um soldado, um piloto, um físico, um astronauta, que é de uma família de astronautas. Então o pai dele, quando ele tinha 16 anos, saiu numa missão muito importante para poder achar sinais de vida extraterrestre, inteligente, depois de Netuno. Porque no filme eles explicam bem que as radiações solares e que o escudo da Terra impede que alguns sinais... em tese, impediria que alguns sinais chegassem na Terra de vida inteligente. Então eles vão lá pra puta que pariu pra ver se conseguem encontrar esse sinal. Acontece que depois de 16 anos da missão, dessa do pai dele, a nave perde o contato. Então, todo mundo da Terra acha que esse homem desapareceu e que alguma coisa horrível aconteceu. E esse filho, que tinha 16 anos, né, porque o pai desapareceu, começa a trilhar os caminhos do pai. Então, ele fala isso durante o filme, de que ele achou uma profissão de que ele achava que o pai dele ia se orgulhar, que era astronauta, e começou a trilhar esse caminho, porque essa falta do pai dele fez algo horrível com ele. No começo do filme, ele tá trabalhando na estação espacial, quando uma explosão cósmica acontece e sobrecarrega os sistemas da estação espacial e a porra toda começa a explodir. Ele tenta desatarrachar lá um dos trens de energia, que eu não sei o nome, transmissor, sei lá, porra essa, mas eles tentam meio que desativar, só que não dá ruim, dá muito ruim, e ele cai, assim, do fucking espaço. Ele sobrevive, só que você percebe que isso causou alguns problemas na cabecinha dele. Ele sempre foi uma pessoa distante, porque ele tem daddy issues, a gente entende, Brad Pitt, acontece, todos nós temos. Então ele meio que é uma pessoa distante. No filme falam algumas vezes que ele é uma pessoa muito fria, muito calculista. Ele tenta disfarçar isso. Inclusive, esse é um dos pontos em que o diretor fez questão de esclarecer, porque em algum momento no pré-lançamento disseram que o personagem tinha autismo. O que não é verdade. E o diretor explica isso depois de algum tempo e eu vou chegar lá. Então, ele é uma pessoa muito, muito ausente, saca? E isso é uma coisa importante pro filme, porque você começa a perceber sinais de sentimentos nele de acordo com o filme passa. Então, depois dessa explosão, depois dessa sobrevida que ele ganhou, ele é chamado pra poder participar de uma reunião, meio que pra poder fazer um briefing do que tinha acontecido. E nesse briefing, eles falam assim: olha, moleque, teu pai tá vivo, corre lá, a gente precisa da sua ajuda. Qual vai ser o rolê? A gente vai te colocar numa nave daqui pra Lua. Na Lua, você vai pegar uma nave pra Marte. Em Marte, você vai entrar no estúdio com a gente aqui na Universal Music e vai gravar um single. Mentira. Você vai mandar uma mensagem pro seu pai pra poder ele mandar uma mensagem de volta e a gente conseguir achar onde o sinal tá. Porque a gente acha que seu pai tá vivo. Porque essa explosão que rolou, que destruiu uma porrada de coisa e que você quase morreu, é uma explosão de matéria negra. Aí você me pergunta: você sabe alguma coisa de matéria negra, Vinícius? Não sei porra nenhuma. Como que pode explodir? Não sei nem se existe, né, meninas? Mas aí tudo bem. Aí o negócio explode e eles acham que era a nave do pai dele, porque a nave do pai dele tinha um motor de matéria negra. Não entendi, mas segue o enredo. ele aceita, mas ele aceita com o pé atrás, porque ele não acha que é possível o pai dele estar vivo, porque o pai dele é um grande herói do espaço, que foi um cara super foda, que foi encontrar a vida após da Terra e nunca voltou, histórias tristes, blá 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 blá. Ele vai a meio que contra gosto. Você vê que ele tá num dilema de contar ou não pra ex-mulher dele se ele. Que ele vai. Porque ele não sabe se volta, ele não sabe quando volta. E ele acaba que vai. A primeira crítica social foderosa que a gente tem no filme é quando ele tá no voo comercial pra Lua, que é algo que no futuro próximo já vai estar acontecendo, né, meninas? Elon Musk tá aí pra poder provar isso. Ele vai pedir um travesseiro, saca? Tipo, e o travesseiro custa, sei lá, $100. Mano, olha, tá, entendo que pra você adicionar um quilo no voo espacial é caro pra cacete, mas olha, precisava gastar tempo de tela com isso? Não precisava. Chegando na Lua, tem a segunda cena de ação do filme, porque a primeira foi um negócio explodindo e caindo sem com paraquedas rasgado, que é eles encontrando piratas, porque eles também jogam, eles falam muito bem explicadinho de que a Lua é uma área sem fronteira, então tudo é de todo mundo e tem uns piratas muito loucos que matam as pessoas pra poder comprar, roubar combustível, sei lá, tipo Mad Max. E eles conseguem matar dois caras, o presidente Snow lá dos Jogos Vorazes, que é amigo de infância do pai dele, que tá ali, tipo, o grilo falante, consciência dele, enchendo o saco, quase morre também. Aliás, a gente não sabe se ele morre, né? Porque ele meio que desaparece num terço de filme, e ele vai pra Marte. Aí ele entra na espaçonave pra Marte, depois de passar lá pela treta na Lua, e você vê que ele tá incomodado. Por quê? Porque ele acha que a pessoal lá da Spacecom, o pessoal lá da NASA, quer botar na bunda do pai dele, quer fazer o pai dele ser uma pessoa ruim, porque o pai dele é uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa que saiu de casa, deixou a família pra trás, nunca virou as costas, tá ótimo, uma pessoa boa. Mas aí, chegando em Marte, ele encontra a Natasha Leone, que tá lá fazendo o mesmo papel da vida dela, que é a mulher drogada, Cessa, engraçadinha, que fica fazendo piada sem contexto. E ele entra no estúdio, como eu falei, pra poder gravar essa mensagenzinha pro pai dele. O pai dele recebe a mensagenzinha depois, tipo, sei lá, de umas 4 gravações, que o Brad quebra o protocolo. E na hora que ele quebra o protocolo, o pessoal fala, tipo, mano, olha, ele é seu pai, é uma péssima ideia você estar fazendo isso aqui até agora. Não vai ser uma boa ideia você continuar, então vamos parar por aqui. Aí, vamos ali fazer um teste psiquiátrico, porque aí eu te coloco numa nave de volta pra Terra. Porque lembra, ó, 20 minutos atrás, quando você sofreu um ataque e você quase morreu? Pois é, eu tô olhando na sua cara, você tá meio pálido, sabe? Fica difícil, assim, confiar em você. Então, depois a gente informa, tá? Se a gente conseguiu falar com seu pai ou não. Aí, a Ruth Negra aparece no filme e com o único objetivo de instigar e colocar o capeta no corpo do Brad Pitt. Porque ela fala assim, olha, eu também perdi os meus pais nessa missão que o seu pai foi pra puta que pariu, porque meus pais estavam lá juntos. Mas olha aqui, linda, eu quero te dizer que o seu pai matou os meus pais. Sabe por quê? Aí ela pega, dá um tablet, então um iPad pro Brad Pitt e fala assim, olha, tá vendo esse filme aqui? É o seu pai admitindo que teve um montinho da nave e as pessoas queriam voltar pra Terra e seu pai matou todo mundo. Então assim, seu pai é bem bosta. Então esse agora é um fardo que você tem que carregar. Brad Pitt, que era a pessoa mais controlada no mundo, que nunca tinha passado batimentos cardíacos acima de 80, nunca na vida, nem quando ele caiu, sei lá, da porra da nave, o espaço sideral, nunca subiu acima de 80 batimentos por minuto, e ele ficou louco. Ele invade a porra de uma nave que tá saindo de Marte pra Netuno pra poder explodir a nave do pai dele, porque a nave do pai dele é muito perigosa, vai destruir a humanidade, e ele meio que se infiltra na nave. E quando ele se infiltra, dá o quê? Dá merda. Porque o que acontece? ele acidentalmente, sem querer querendo, consegue matar a tripulação inteira. Então agora é só o quê? Bradinho Pitt saindo de Marte até a puta que pariu o sistema solar pra poder encontrar o pai dele e destruir a matéria negra. Aí ele chega lá na casa do caralho, pega a bomba atômica, instala a bomba atômica no motor lá de matéria negra, encontra o pai dele. Aí o pai dele fala assim: menina, não é que é você? Nossa, mas tá bonita, né? Pera, tá boa. Nossa, que orgulho, seguir a profissão do papai. Mas deixa eu contar um negócio. Lembra quando eu saí de casa quando você tinha 16 anos? Eu sabia que, infelizmente, você ia ser órfão e a sua mãe ia ser viúva. Porque eu nunca planejei voltar pra casa. Sabe por quê? Porque a minha missão da minha vida é descobrir vida inteligente fora do planeta. Mas aparentemente não deu muito certo, né? Você viu que a gente aí toda despedaçada, voando pela nave. Tá tudo uma bosta. E eu tô aqui só divagando, tentando resolver esse problema que eu mesmo criei, em vez de só voltar pra casa, porque, de novo, minha missão é importante pra caralho. E eu nunca me senti com falta de vocês, não, sabia? Assim, bem de boas. Aí você, que tava a 1h40, sabe? Assistindo o filme do Brad Pitt, atrás do pai dele, sendo feliz pra cacete, ele virando humano de novo, porque ele até chora, saca? Um cara que era super certinho, que nunca tinha passado de 80 batimentos por minuto, agora meio que se ressurge das cinzas, pra quê? O pai dele cagar na cara dele de novo. Aí ele convence o pai dele de que eles precisam sair de lá, porque ele vai destruir a nave. Ele pega os documentos da pesquisa do pai dele de 16 anos no porro do sistema solar e tá saindo da nave. Ativa a bomba atômica e tá saindo da nave. Aí o pai dele, um velho caduco do caralho, louco, que eu tenho que dizer que o meu querido Tommy Lee Jones tá muito bem nesse papel... Ele se suicida, deixa o Brad tristinho, tava tristinho, no meio do espaço. O Brad Pitt, por algum milagre do Senhor, através de o poder do protagonismo num flashback, tem a vontade de sair daquele inferno. Ele pega, passa por meio do cinturão de asteroide, só com uma portinha. Que aquela cena fisicamente não faz sentido nenhum, mas aí te releva, segue na fanbase. Entra na nave, usa a propulsão da explosão atômica pra poder ir embora, porque a nave dele aparentemente não tinha combustível suficiente pra poder voltar. E chega na Terra. Chega na Terra, o filme acaba quando ele tá fazendo uma reflexão muito foda sobre os seres humanos que querem procurar coisas onde não tem e acabam de viver, esquecem de viver a própria vida. Porque ele tá falando que o pai dele só conseguiu achar prova daquilo que ele... achar prova negativa daquilo que ele queria. Então, ele achou zero provas de vida inteligente fora do planeta, mas ele tava meio que recolhendo dados importantíssimos sobre os planetas ao redor e sobre vidas, sobre o planetas em si, que é um conhecimento científico super importante, mas que ele tava cego pela vontade dele de concluir essa missão de vida dele. Então, no final das contas, o filme serviu pra quê? Também não sei. Eu tendo a achar filmes como entretenimento, sabe? Filmes, séries, pra mim são essa mesma vibe. Então acaba que eu não consigo achar uma crítica social muito foda nesses filmes, igual eu não consegui achar em Bacurau, tá todo mundo lambendo o cu do diretor, mas fazer o quê, né? Então assim... É um filme bom? É um filme bom, porque o Brad Pitt tá bom. Essa escalada de sentimentos que ele passa durante o filme é legal de ver. Você fica emocionado em algumas horas com ele se emocionando. O personagem, ele é bem construído. O filme é todo muito bonito. As cenas no espaço, a cena das coisas explodindo, a cena de ação, as cenas de ação estão ali por algum motivo, mas são bonitas e bem coreografadas. Então, assim, no final, é um filme, assim, médio, sabe? Assim, 3,5 de 5. É um filme que eu não vou assistir de novo. uma temática que eu gosto, né? Espaço, ficção científica, mas eu realmente não sei o que tá acontecendo hoje em dia em Hollywood pra poder ficar essa palhaçada. É isso, assim, é bom, mas não precisava, sabe? É importante porque o Brad Pitt vai chegar à premiação, com certeza. Eu acho que o Brad Pitt consegue uma chance boa de fazer alguma coisa funcionar ali naquele filme. A atuação dele é boa, a direção é boa. Mas eu não acho que é um filme memorável, sabe? Então, o Gravidade, da Sandra Bullock e do Clooney, é muito melhor como filme de espacial, sabe? Mas como eu havia dito, tipo, uma coisa que é importante ressaltar durante esse filme é que ele é um filme muito bonito. Então você vale a pena pagar os 5, 6 reais ali na promoção da segunda-feira pra poder ver ele, porque a trilha sonora é muito bem construída, o filme é muito bem bonito, tudo muito, muito bem dirigido, os personagens são bons, mas eu me incomodei, não nem com a trama principal de que eles são filho, que ele é filho do cara e que tava atrás do pai pra poder resolver essas tretas de família, que ele é uma pessoa muito preocupada, é muito, muito maus e inacessível emocionalmente, porque é um homem branco de rico do caralho, enchendo a porra do saco. Tudo bem, aceito, gosto desse plot, a gente já viu ele algumas vezes, mas é um filme bem trabalhado. Já dei nota de 3,5 e é isso. Vai lá, assiste, que é bom pra poder perder as 2 horas da sua vida. Assim, por desencargo de consciência, eu vou indicar algumas coisas que eu tenho feito durante essas minhas férias aqui do BacanaCast. Eu assisto muita coisa o tempo todo e é muito difícil pra mim, às vezes, entender o que tô fazendo só porque eu tô entediado ou porque eu tô gostando de fazer aquilo mesmo. Ultimamente, essas últimas 2 semanas, voltou a Fall Season lá das séries das televisões americanas e eu tô acompanhando All Rise. Eu tô acompanhando Evil e tô meio que assistindo na chacota o Prodigal Son. O pessoal da Holding Logadores lá fez um episódio só sobre isso, comentando quais são os promos que devem ser vistos, quais não. Vou deixar aqui na descrição do episódio essa diquinha da semana. Mas eu queria que vocês dessem uma olhada, principalmente os fãs de How to Get Away with Murder, por aí, na All Rise. All Rise é uma dramédia que conta a história da nova juíza da Suprema Corte do estado de tanto faz, a Califórnia. E ela pegando ali, vendo qual é o sinônimo de justiça pra ela e como que isso vai acontecer. Os personagens são muito carismáticos, tudo é muito, 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 muito bem feito, muito bonitinho. Eu gosto do cara, amigo dela, gosto dela, eu gosto da advogada de defesa, eu gosto do bailiff lá, do segurança da corte, eu gosto da assistente da juíza, que é uma maravilhosa. Os plots são bons, é divertido de assistir, são 40 minutos, e é isso. Eu tô lendo a Arma Escarlate, a saga, eu terminei o primeiro. É uma série baseada em Harry Potter, eu já falei isso aqui no episódio com Sasser, e é muito boa. Pega toda a cultura brasileira, mitologia, todas as criaturas mágicas que a gente tem aqui, como Boitatá, Curupira, Mula Sem Cabeça, coloca um pouquinho ali do drama carioca, do traficante, ali da dinâmica do morro, numa escola de magia e bruxaria, com os problemas que só o Brasil tem em questão a escolas. É muito bom. Eu converso bastante com a Renata, inclusive, meninas, fiquem de olho, porque em breve ela pode estar aqui em Brasília, não sei, pode? Pode. Inclusive, a gente não dá muito valor, né, pras autoras e autores brasileiros. Tem muita gente boa, vamos ler, porque já tá difícil lendo, sem ler é mais complicado ainda. As fantasias brasileiras são ótimas, Renata Ventura tá aí matando com pau. Eduardo Spear também, da série A Batalha do Apocalipse e depois uma trilogia Filhos do Éden, acabei de olhar na minha estante. É muito bom também. Vamos dar uma olhada no Rafael Pontes, eu acho, que é um autor de romance policial. Gente, vamos ler. Então é isso. Eu sou o Vini Castro nas redes sociais. Se você acompanhou até aqui, obrigado. Você é um guerreirinho, sim. Você merece nudes. Se quiser, pode mandar lá. O Vini Castro nas redes sociais. Risos. Então é isso. Beijo. Até segunda-feira. É nóis. Tchau.
Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Que coisa boa. Mundo se acabando e a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa.
Este podcast foi editado por Vinícius Castro.